Boa noite, irmãos. É muito bom, gente, a gente se encontrar. E tem vezes na semana que, às vezes, o chefe, às vezes, alguém no trabalho fala: essa noite você tem que ficar, que vai ter uma reunião. E aí você tem que ficar, a reunião vai começar depois do expediente, vai ter que ficar lá até mais tempo e não tem jeito. E é bom demais pensar que o nosso Chefe Celestial, toda quarta-feira nos convoca para uma reunião pós-expediente. E só que dessa reunião a gente sempre sai infinitamente mais edificado, mais fortalecido, e vale a pena participar dela, né? Isso é muito bom. Alguém já disse que servir a Deus quando está tudo bem é fácil. Alguém já disse isso, né? Que difícil é servir a Deus quando você está sofrendo, quando você tem necessidades. Mas a realidade é que nem sempre as coisas são exatamente assim. Tem momentos na nossa vida que, se a gente parar para pensar, é muito mais fácil servir a Deus quando a gente está sofrendo, porque a gente busca Ele, porque a gente vem, tudo quanto é culto, culto de quarta, de quinta, é sábado, madrugada, tô lá orando, porque minha vida está desmoronando, a gente busca. Mas quando está tudo bem, a gente vai criando um certo conforto, vai ficando mais cômodo, e aí quando o sapato começa a apertar, a gente busca de novo. Então também tem esse outro lado da moeda, né? Mas a gente começou essa série Histórias na Estrada, né? A oração segundo as parábolas, e hoje eu quero entrar com vocês na primeira parábola que a gente vai ver nessa série curta de quatro pregações. A gente vai ver a parábola do amigo que incomoda o outro tarde da noite. E é bem assim, essa a nossa atitude com Deus quando a gente está passando por dificuldades, e é exatamente isso que Jesus quer ensinar para nós através dessa parábola. Então, abra comigo, por favor, a Bíblia, no livro de Lucas, lá no capítulo 11. Para quem não teve oportunidade de ouvir a primeira pregação, esse trecho do livro de Lucas, que corresponde do capítulo 9 até o capítulo 19, quando ele chega em Jerusalém, é uma narrativa de viagem, a viagem de Jesus rumo a Jerusalém para encarar o seu destino, a morte. E nessa viagem, Jesus contou uma série de histórias, uma série de parábolas que só Lucas registrou. E o que estamos fazendo aqui é analisando as parábolas que têm relação com esse tema oração. Então, abra aí comigo em Lucas 11, a gente vai ler a partir do versículo 5. A palavra de Deus diz assim, Lucas 11, 5: Disse-lhes também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe; quem busca, acha; e ao que bate, a porta será aberta. Até aqui, irmãos. Vamos nos transportar para o ambiente onde essa ilustração de Jesus é contada. A gente não está na São Paulo do século 21, em que talvez mandar uma mensagem no WhatsApp à meia-noite para uma pessoa não seja o fim do mundo. Meia-noite, muita gente está chegando. Meia-noite está chegando em casa. Tem gente que ainda nem chegou em casa à meia-noite. Outros já estão dormindo há um pouco mais tempo, mas, de modo geral, meia-noite é um horário ainda, né? Muito estabelecimento aberto, tem mercado que só fecha à meia-noite, ok. Só que aqui a história se passa no Oriente Médio antigo, em que meia-noite Meia-noite não tinha mais nem vida na rua, não tinha nada, não tinha ninguém, estava todo mundo intocado. Desde o pôr do sol o dia já vai terminando, a noite vai caindo, o pessoal já vai dormindo. Pensa na rotina que muitos viveram aí, a rotina do interior, há muitos anos atrás, na fazenda, em que dava 8 horas da noite e todo mundo dormindo já. Então é mais ou menos por aí, né? Aqui, meia-noite, está todo mundo em casa já dormindo e vem esse amigo até a casa do outro para pedir pão emprestado. Meia-noite. No Oriente Médio Antigo, gente, a questão da hospitalidade era algo muito importante. A hospitalidade é um fator cultural e que era muito valorizado. Você tem que receber bem as pessoas. Se alguém fosse até você, você tem que prover todas as condições necessárias para aquela pessoa ser bem recebida, ter a atenção necessária. Então, a hospitalidade é uma coisa muito séria no contexto do Oriente Médio Antigo, da Palestina lá do primeiro século. Então, você receber um hóspede em casa, na verdade, a coisa era tão séria que não era só você que estava recebendo aquela pessoa na sua casa, mas era a comunidade que estava recebendo aquela pessoa na aldeia. Então, mais do que só uma casa abrindo as portas, é a comunidade abrindo as portas. Por isso, se você precisasse de qualquer apoio, você poderia ou até deveria contar com o apoio dos vizinhos, dos outros, para receber bem um viajante. E esse viajante, ele está à noite, talvez por causa do excesso de calor, então ele viaja à noite, que é um pouquinho mais fresco, ou talvez por qualquer outra circunstância que Jesus não é relevante para o ensino da história. Jesus não quis dizer por que esse cara estava viajando à noite, mas chegou um camarada na casa de outro a essa hora da noite, e esse outro que ia receber o viajante não tinha condições de recebê-lo. Então, o que ele faz? Quando ele vê que ele não vai dar conta de receber aquela pessoa, ela está com fome, viajando a pé, na estrada, não é no carro a 120, naquele tapete, ouvindo música, não é assim a viagem, como muitos de vocês já fizeram em julho aí, ou ainda vão fazer. Viagem era pé sujo de terra, cansado, à noite, com medo dos perigos que teriam salteadores, como na parábola do bom samaritano, o pastor Eduardo pregou domingo de manhã, e também, curiosidade, é uma história que só Lucas registra nesse momento da vida de Jesus. Enquanto eles viajavam, Jesus contou essa parábola que o pastor Eduardo também pregou no domingo. Então, quando ele vai receber esse cara com fome, e ele não tem condições, mesmo olhando a hora, tarde da noite, o que ele faz? Ele não mede esforços para conseguir a ajuda necessária. Ele vai até a casa do vizinho, tarde da noite, incomodá-lo, pedindo 3 pães. Me dá 3 pães aí que chegou um hóspede, eu preciso recebê-lo. Só que, gente, nota como a história começa. Jesus, ele começa com a construção da história começa com uma pergunta que exige uma resposta negativa. Jesus, ele começa assim: quem de vocês consegue conceber a cena de alguém chegando tarde da noite na casa de outra pessoa e essa pessoa pedindo ajuda e ajuda sendo negada? A resposta a essa pergunta seria: ninguém. Na cultura em que nós vivemos, né, na Palestina do primeiro século, ninguém consegue imaginar essa cena da ajuda sendo negada. A ajuda não seria negada. Essas desculpas esfarrapadas que o camarada teria dado, que não me incomoda, a porta já está fechada, eu e meus filhos já nos acomodamos para dormir, eu não posso me levantar para te atender. Essas desculpas, elas não encaixam. Isso não aconteceria naquele contexto cultural. Mesmo que a família dormisse tudo num cômodo só, numa esteira, os pais junto com os filhos, tarde da noite, mas mesmo assim não aconteceria. A ajuda viria. Tanto que Jesus diz assim, no versículo 8, ele fala que se o camarada não se levantasse para te dar o pão, por causa da amizade que ele tem com você, ele se levantaria por causa... Aí é o que a Bíblia que eu estou usando traz a palavrinha, por causa do incômodo, no versículo 8, Talvez a tua versão seja importunação, tem alguma outra palavra aí. Mas o que acontece é o seguinte, esta palavra do versículo 8, ela é uma palavra que gera bastante debate na interpretação dessa história. Se alguém tiver mais interessado, em outro momento a gente pode falar sobre isso, não aqui, quais são os termos desse debate, mas é porque é uma palavra que só aparece uma vez no Novo Testamento todo, ela só aparece uma vez. E, na verdade, o sentido dessa palavra aqui, ela literalmente significa falta de vergonha, descaramento, sabe assim, falta de vergonha na cara, é isso que significa essa palavra aqui. Ela não é tanto uma qualidade positiva como perseverança, como fé, não, ela significa literalmente falta de vergonha na cara. Essa seria uma tradução bem interessante. Então, incômodo, importunação, a ideia é mais ou menos essa. Então, o que Jesus está dizendo é que o amigo a quem você recorreu, ele talvez não te ajudasse por ser seu amigo, mas ele te ajudaria por causa do seu descaramento, ele de ir lá e pedir o pão a essa hora da noite, está importunando, então até para conseguir voltar a dormir, enfim, ele, diante desse ato que você iria ter protagonizado ali, ele te ajudaria. Agora, o que que isso tem a ver com oração? Porque Jesus falou, contou essa história exatamente num contexto de oração. Ele acabou de ensinar a oração do Pai Nosso, a pedido dos discípulos, como a gente viu quarta-feira passada, e logo após ter encerrado a oração do Pai Nosso, ele emendou essa história aqui. O assunto era oração. E o que que isso tem a ver com oração? Quando a gente vê a oração do Pai Nosso, essa oração linda que a gente faz, repete, conhece, decora, a gente tende a olhar a oração como algo... Um modelo bonitinho a ser dito em ocasiões especiais, com palavras solenes, algo bem pasteurizado, assim, bem certinho. E eu gosto muito do fato de que Jesus emenda na oração do Pai Nosso essa história em que alguém precisa se humilhar perante a comunidade, precisa estar disposto a passar vergonha perante os olhos dos outros, e aquele incômodo, ele precisa lidar com aquele incômodo de ir até outra pessoa e implorar por ajuda, se humilhar, para pedir pão tarde da noite. E aqui é o ponto dessa história. A vergonha que o indivíduo se dispõe a passar na busca por ajuda. Então ele não mede esforços para buscar a ajuda necessária. E aqui isso tem tudo a ver com oração. Tem tudo a ver com oração. Porque para pensar na vergonha que esse indivíduo passou, gente. Às vezes a gente fica com vergonha de pedir um ovo para um vizinho que a gente conhece faz tempo, fica meio envergonhado de ir lá pedir um ovo porque faltou uma farinha, um negócio. Imagina meia-noite naquela cultura ir lá bater na porta do outro para pedir pão. Mas ele foi, ele pediu, ele foi atrás. Eu, alguns meses atrás, vivi uma situação... deplorável, de que eu sou muito ruim, acho que é questão de geração isso, acho que a minha geração de homens é muito ruim no que diz respeito à arrumação de coisas de casa, de carro, de consertar isso, consertar aquilo, aquele negócio de marido de aluguel, sabe, eu acho que a gente é ruim nisso daí, eu falo por mim, talvez pessoas da minha geração sejam melhores do que eu nisso, mas acho que o tempo dos meus pais, dos meus avós, os homens eram craques nisso aí, eu não sei fazer quase nada. Aí, alguns meses atrás, eu fui trocar o chuveiro da minha casa. Fui me arriscar, né? Não, tô eu, minha esposa, eu vou trocar o chuveiro, não vou chamar um cara para trocar o chuveiro. Que vergonha, né? Chamar um cara para trocar o chuveiro, eu, homem aqui, lógico que eu vou trocar. Aí fui lá trocar o chuveiro, subi no banquinho, comecei lá a mexer no chuveiro. Aí eu consegui tirar o chuveiro, só que quando eu tirei, arrancou o cano lá e um pedaço do cano ficou dentro daquele buraco na parede, sabe? No buraco do chuveiro. Ficou um pedaço assim do cano. Aí eu, nossa, onde eu estava com a cabeça de ter tentado, né? Não, mas agora eu vou até o fim. Aí vou lá, eu pego um alicate para tentar tirar o negócio, não consigo. Pego uma faca, não consigo tirar de jeito nenhum. Eu perdendo tempo, já mais de hora tentando. Aí eu vou queimar esse pedaço de cano. Pego desodorante, um isqueiro para queimar o negócio, para tentar arrancar aquilo da parede para botar o outro chuveiro. Até que a Priscila, Bruno, para, pelo amor de Deus, pede ajuda, chama, tem um amigo nosso que a gente conhece, que entende, chama ele lá e ele vai fazer para você. Aí eu tive que me humilhar, chamei, ele veio em 5 minutos, gente. O cara também, mas ele tinha as ferramentas que eu não tinha, né? O cara tinha maçarico, tinha não sei o quê, ó. Com maçarico ele foi lá, pá, 2 minutos ele trocou tudo lá, eu fiquei, poxa vida. Mas tive que me humilhar lá e pedir a ajuda necessária. Mas eu acho engraçado isso porque a gente é muito orgulhoso, a gente é muito orgulhoso. Essa coisa de não querer pedir ajuda, de não querer se humilhar, de eu sei fazer, deixa que eu resolvo, deixa que eu dou conta. Algumas pessoas gostam de santificar essa postura, santificar entre aspas, dizendo assim, é que eu não gosto de incomodar ninguém. Mas isso é orgulho, gente, é orgulho atrás de orgulho, de não pedir ajuda, de não querer se humilhar. E o que Jesus quer ensinar no que diz respeito à oração é que quando você for orar a Deus, não meça esforços para pedir ajuda dEle. Não queira sustentar qualquer tipo de aparência, de postura, do que for. Não meça esforços. E sabe por quê que a gente não deve medir esforços na hora de clamar a Deus? Porque se até mesmo um homem atenderia um pedido desse, quanto mais o nosso Pai Celestial não atende, quanto mais o nosso Pai atende aqueles que o procuram humilhados e que pedem ajuda, que clamam por ajuda. Essa é a ideia da parábola. Se até Ele atende, você acha que Deus não vai atender quando vocês se humilharem e pedirem ajuda? A ideia não é que vamos começar a importunar Deus, até Deus nos atender. Não é essa a ideia. Deus sabe das nossas necessidades. Mas o ponto é que, se vós que sois maus, logo depois desse trecho você vai ver, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. No verso 13, né, quando Jesus fala do Pai dando as coisas para os filhos. Então, gente, na hora de orar, se humilhe, peça ajuda, tenha um tempo de oração além do tempo de oração comunitária. Sabe aquele papo? Como é que está a sua vida de oração? Ah, eu oro toda quarta, todo sábado, todo domingo, no culto. Eu oro, eu me derramo, eu me ajoelho. É pouco, é mais. Pode ter até aquele mais espiritual. Como é que tá a sua vida de oração? Eu falo com Deus o tempo todo. 24 horas por dia eu estou falando com Deus. Ah, muito bonito esse discurso, viu? Lindo. Me comove. Mas é pouco. É pouco. Como é pouco falar 24 horas? Não, é porque você não fala 24 horas. É porque a gente se acomoda nessa. Os telegramas. Os telegramas com Deus são importantes. Vários homens de Deus ao longo da palavra mandaram telegramas de oração para Deus. Pode mandar os seus telegramas, mas é pouco. A gente pode orar mais, a gente pode separar mais tempo para isso. A gente pode ir à meia-noite, na situação mais difícil que a gente esteja vivendo. Sabe, tem ocasiões que a gente fica até com vergonha de falar com Deus. Não sei se algum de vocês já viveu isso, de ficar com vergonha por causa do meu pecado. Porque tantas vezes eu tenho me afastado, eu não mereço. Não, eu não vou pedir nada para Deus. Eu só vou agradecer, eu não vou pedir. Gente, peça, não tenha medo de passar vergonha, essa é a história da parábola. Não tenha medo de passar vergonha perante Deus, vá lá, bata na porta meia-noite, bata na porta de Deus meia-noite. O texto ele continua, quando a partir do versículo, no versículo 9 e 10, Jesus diz assim, por isso, ele concluindo essa história, por isso eu digo a vocês, pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Ele usa 3 verbos que estão em crescimento. Então é pedir, buscar e bater. É crescimento de intensidade. Você pede, você busca, você bate. Buscando a Deus. A oração, ela tem que ser o coração se derramando na presença de Deus e clamando a Ele. No finalzinho do livro de Lucas, Jesus está no jardim do Getsêmani, em momentos de profunda agonia. O que o texto bíblico diz? Que ele orava e ele orou ainda mais intensamente. Então, o ensino de Jesus para nós é: peçam, procurem, batam, batam. E quando ele fala de bater, a figura que vem é a porta. E quando você pensa em porta, você pensa em um lugar. E eu quero explorar aqui essa ilustração rapidamente, dizendo o seguinte: a oração, gente, ela é exatamente uma... É você deixar um pouquinho a realidade do que você vê, do que você vive, do que você bate cabeça das 6 da manhã até a meia-noite, quando você vai dormir. É deixar um pouquinho de lado essa realidade e é entrar num aposento diferente, num lugar diferente, num lugar celestial. É entrar no quarto de Deus e poder conversar com o Criador face a face, se colocar diante dEle. É dizer para Ele o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você está passando. E é especialmente ter sempre em mente que existe algo muito além do que os nossos olhos veem, onde os nossos pés pisam. Então, manter uma rotina de oração é exatamente o exercício de nunca se esquecer da realidade espiritual, de que você deve buscar a Deus e não deve ficar excessivamente preso a essa nossa vida de cada dia. E aí Jesus conclui esse ensino dele dizendo, no verso 10, pois todo o que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, que prazer, Pai, que prazer nós sentimos quando encaramos essa realidade, de que o Senhor está sempre de braços abertos para nos atender, para nos ouvir, que prazer nós sentimos em nos encontrarmos e podermos orar juntos. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado por nos ouvir. Obrigado porque juntos nós oramos uns pelos outros e entramos no Teu quarto, Senhor, e conversamos contigo. Muito obrigado por atender, por nos receber, por nos oferecer sempre a Tua refeição, Senhor. Obrigado por esse privilégio de nessa quarta-feira à noite a gente parar um pouquinho e olhar para o Senhor, olhar para a realidade espiritual. Tem misericórdia, Senhor, por favor, de cada um dos Teus filhinhos que estão aqui essa noite e que tem no coração as suas demandas. O Senhor sabe o que cada um deles precisa. E o Senhor está vendo eles batendo, Senhor, na Tua porta e pedindo ajuda, como o rapaz dessa história que vimos agora. E eu peço, Pai, que o Senhor, como nosso Pai amoroso que o Senhor é, que o Senhor atenda os pedidos deles. Olhe, Senhor, para o coração deles e responde desse Teu jeito, esse jeito especial que só o Senhor sabe fazer, que só Pai sabe fazer. E a gente fica aqui aguardando, Pai. A gente fica esperando a Tua direção, mas já com o coração feliz e satisfeito, porque temos plena convicção de que o Senhor nos ama e de que a Tua resposta sempre é perfeita. Então nos leva, Senhor, de volta para casa com o coração fortalecido, renovado e com um desejo constante de estar contigo e de te apresentar as nossas demandas. É em nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, Pai. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe e não esqueça de dar um abraço em quem está do seu lado antes de ir para casa.